Pra entregar aí, tira a tampinha, eu até brinquei, vou contar um pouco aí sobre o projeto, né? Que dá a garrafa pet, mas deixa a tampinha no próprio Shopping Salvador, que é um dos pontos também sim, que o Vale Luz está, leva ali o caixa tampinha. E aí eu fiquei, Luli, de fazer esse elo de Rafael com o caixa tampinha, do caixa tampinha com a Neo Energia. Então eu esqueci só de pegar o Fui Rafael, mas vou entrar com a assessoria de comunicação. Mas... E já parabenizo novamente a Neo Energia, que faz esse projeto de reciclagem, também pensa em meio ambiente. Mas quem sabe aí, ó, meio ambiente, recicla a garrafa e a tampinha pensa no animalzinho. Então a gente também aqui no Voz dos Saberes tem essa obrigação de fazer essa ponte.
É ponte, elo.
Aguardo seu contato, Rafael. Eu sei que você está assistindo. Estão aí.
Fazer. Porque, Paulo... É importante a iniciativa privada ter essas atitudes, é importante a sociedade organizada ter isso. E que bacana é quando o Lully traz aqui que um grupo que dizia assim, ó, isso tá errado, fico com pena do animal, o que é que eu posso fazer? Porque tem uma hora, é algo também que a gente faz aqui. Né? Não que eu esteja elogiando o governo de estado, prefeitura, nem União. Mas é muito fácil eu estar no meu sofá, estar em minha casa e criticar tudo aquilo que a prefeitura não faz. E criticar tudo aquilo que o governo do estado não faz, seja ele o município que for, o estado que for. Né? E o que você faz? E você está fazendo o quê? Né? É óbvio que nossa cidade aqui, eu acho que se faz muito pouco. Mas reconheço que já teve avanço. Né? E graças a essa mobilização, a essa união. Né? Então, assim, você, Lully trouxe, não se tinha um hospital. Tem um hospital que... Tem que melhorar muito, mas já teve um avanço, você tem um hospital.
Tem um hospital, com certeza. Tá?
Tem muito que melhorar, demais, principalmente que o cão, o gato, o cavalo, o porco pode ser atropelado de noite, de madrugada, e o hospital não é 24 horas. Exato. Tem que melhorar, mas já tem. Então é aquele negócio assim, tem muito o que se fazer, mas também a gente tem que reconhecer os avanços. Mas é isso, e o que não tem? O que é que você está fazendo? O que é que custa? Né, você pegar, ainda bem que eu não tô falando de marca, tô falando de produto, né, não dizer que eu tava ganhando whey, mas ainda bem que eu tô falando de marca, mas o que é que custa você pegar uma embalagem dessa, que é maiorzinha, né, normalmente, deixar lá e botar a estampinha dentro, não ocupa espaço sua casa, né, não precisa fazer essa loucura que eu mostrei no começo do programa, que eu tenho lá 6 tunéis, mas aí foi desorganização minha, eu não pude ainda ir levar para vocês, e acabei juntando, mas até se você for ver, gente, aqueles potes de 3 litros de desinfetante, você vai demorar. Eu não demoro tanto, porque eu tenho essa rede aí de colegas, de amigos também, que vão me ajudando, e aí você acaba enchendo. Eu tenho uma avó de aluna minha, que ela, essa dona mocinha, ela sai na rua para caminhar, ela disse que uma amiga dela fez. Para com isso, tá feio. Ela fez chá, assada maior. Agora ela sai para vir me pegar, para a gente caminhar junto, ela já vem com as 5, 6 tampinhas na mão, só bota aí na sua coleção e ela já cata comigo no caminhar.
É isso.
Vai, né? Então, assim, não custa, gente. Então, levou, botou em casa, né? Tá ali no final de semana, vai fazer alguma coisa, pode passar no Salvador Shopping. É na DOCA, então não tem nem risco de você pagar estacionamento. É na DOCA.
É isso.
Entrou, chamou segurança, onde é que eu deixo, ele vai te orientar. É DOCA 3,
né? DOCA 3.
Então, não é uma coisa que você dificulte.
Não, e a responsabilidade social somos de todos nós, Thiago. A gente tem que estar muito atento, chamando a atenção da população para isso, né? Porque, claro, quando a gente fala do Estado, das obrigações do Estado que está aí para fazer isso, mas eu falo muito dessa questão da provocação, porque uma vez alguém me disse isso, não foi agora não, sei lá, 30, 40 anos atrás, quando eu fui reclamar e fui morar num determinado bairro de Salvador, aí eu disse assim, aqui em Colônia de Ituaçu, né, e na época o ônibus não entrava, passava pela via principal, como eu morava lá no final do condomínio, disse, um absurdo não ter uma linha de ônibus aqui. E eu reclamando no ente responsável, aí o cidadão fez assim, a gente vai começar a pensar a partir de hoje.
É sobre isso.
A partir de hoje que vai começar a pensar, ele fez, porque ninguém nunca nos provocou. E eu nunca esqueci essa frase. Ninguém nunca nos provocou da necessidade de ter uma linha. Você trouxe agora a reivindicação, aí eu ainda aproveitei, já fiz, era uma reivindicação individual, aí eu aproveitei e fiz um abaixo-assinado já com o conjunto, né, com a justificativa melhor, com um conjunto de pessoas, né, e acabou acontecendo. Mas a palavra dele de que nunca foi, nos foi provocado, nunca me saiu do...
É isso, é a sociedade provocando a política pública acontecer para si e para os seus. É. Né? Então, a gente faz esse movimento enquanto cidadão. Né? A gente precisa fazer esse movimento. O que a minha comunidade precisa? A gente precisa tentar solucionar e tentar provocar o poder público para que essas... políticas públicas aconteçam. Né? E a melhoria é local, mas aquela comunidade, aquela dor foi sanada, a gente melhora para o todo. Né? Então, aí a gente já não se preocupa mais com esse lugar, com esse fator, a gente pode se preocupar com outras coisas. Mas a gente não arrecada imposto por nada. A gente arrecada imposto para que a gente possa fazer as políticas públicas chegarem às pessoas que precisam dela. Né? Então, isso é parte dessa educação cidadã e que, obviamente, a gente tem que transformar e falar nas linguagens em que todas as pessoas possam entender, mas a gente precisa ter essa consciência de sociedade. A gente precisa ter esse pensamento coletivo, porque se fosse só a sua reclamação, só a sua queixa, nunca tivesse chegado em outra pessoa e ninguém nunca tivesse pensado, talvez nunca tivesse tido. Entende? Então, quando você compartilha isso e o outro fala, poxa, é mesmo, não tem uma linha de ônibus que entre aqui. Quando a gente fala, poxa, vai todo mundo aqui fazer uma vaquinha para ajudar um gatinho que foi maltratado, para a gente conseguir castrar o animal que está aqui na nossa comunidade. É, então eu posso dar 10 reais, outro pode dar 10 reais, mas e se todo mundo ajudar coletivamente? Aí a gente faz um movimento muito maior. E aí quando a gente se percebe, a gente está fazendo um movimento que provoca uma mudança de política pública. Porque começa a ficar evidente que a gente tem que ter um cuidado. Né? Lá atrás, muito antes do Castrampinha até, a gente fazia encontros de protetores para a gente ir tentar identificar como a gente poderia sugerir melhorias ou provocar o Ministério Público a respeito do tratamento que era dado aos animais no CCZ, no controle de zoonoses, no Centro de Controle de Zoonoses. Então, a gente sabia que os animais, a tal da carrocinha, passava recolhendo os animais e sabe-se lá Deus o que era feito com aqueles bichos.
Era um terror, quando alguém gritava, quem tinha aqueles que cuidavam, né? Porque tinha de rua, mas tinha aquele que você cuidava e podia sair, e eventualmente tá na rua.
Eu cheguei dizer,
vem a carrocinha, a galera saía desesperada.
E eu cheguei a encontrar a gente aos prantos na porta do CCZ. Sim. Porque o cachorro tinha sido sacrificado e o cachorro não era um cão sem dono. Né? Então, assim, a gente começou a se mobilizar nesse sentido e a gente começou a se reconhecer. Né? Então, outros protetores foram aparecendo e a gente foi vendo que existia um movimento de cuidado animal. E que sempre se sustentou a partir de vaquinha, eu dou 100, eu dou 10, eu dou 20. E no fim das contas, juntava um monte para tentar fazer qualquer coisa. A gente começou a receber denúncia. Ainda era, tipo, grupo do Yahoo, sabe? Nem existia WhatsApp, nem nada. Então, assim, a gente já tinha essa mobilização. A gente já percebia isso acontecendo, né? Então, quando vem a ideia, tipo, vamos juntar duas pontas, a gente está ajudando a reciclagem, mas a gente está ajudando a causa animal, fecha o ciclo, sabe? A gente faz o negócio rodar bonitinho, sabe? Sem ter outras pontas soltas. É óbvio que a gente tem muita coisa para melhorar, a gente já melhorou de 6 anos para cá, né? Mas a gente ainda tem muita coisa para ser feita. Inclusive, eu queria deixar um agradecimento especial aqui para as 170 pessoas que fazem parte do grupo de WhatsApp que a gente tem e dessas 170, todas aquelas que vão cotidianamente a DOCA ajudar na separação do material, no empilhamento do material, avisando a gente que tem material demais ou que já pode fazer venda. Então, a gente tem que contar 100% com a ajuda dessas pessoas, sabe? A gente tem um grupo que tem 170 pessoas. É, a gente sabe também que poucas delas, de fato, ajudam na DOCA, mas estão nas suas casas, nos seus lares, conversando com seus condomínios, com suas famílias. Então, propagando a palavra da tampinha. E esse movimento, né? E esse movimento faz com que a gente tenha a robustez que o Castrampinha tem hoje.
E Paulo, essa teia de voluntários, ela também ultrapassa as tampinhas. Porque, vamos lá, o animal de... situação de rua, que foi abandonado, também conta com voluntário para fazer a captura, levar até a clínica para fazer a castração. Você conta com a clínica, que eu já mando um abraço também, a Patrusca, a clínica Vila Lata, que faz a castração. E o voluntário pega o animal para devolver...
Para fazer o acompanhamento pós-cirúrgico.
Pós-cirúrgico, depois
da devolução.
Porque isso, inclusive, tem gente que fala... E abandona de novo? Não abandona de novo. Isso é sede, inclusive é algo que é internacional, não é isso?
Exato.
Que sede de captura, esterilização e devolução. Então, assim, e eu tenho um caso, já falei aqui, não digo o nome da rua para que ninguém vá lá e jogue o gato. Mas eu tenho gatos que é alimentado por comunidade que tem mais de 10 anos. Isso é fantástico. Um gato de rua com 10, 12, 15 anos. Animais coletivos,
exatamente.
Mas na rua é um case extremamente valioso. E para você ver assim, tem um casal que não mora mais na rua, mas que está lá todas as noites. É bacana que às vezes coincide o meu horário com deles. E a gente tem uns códigos que a gente faz com os pratinhos. Uhum. Então, assim, eu sei quando ele passou e o gato já comeu. E eu sei quando. E ele sabe quando eu passei. Então, quando a gente vê as mudanças ali, claro, que às vezes foi o rapaz da limpeza pública que também deu uma arrumada, que também a limpube nessa rua, né? É fantástica. Até quando fazem a captação, eles tiram os pratos, tiram o pote de água e recolocam novamente. Então, assim, é um respeito que já tornou ali nesses mais de uma década.
Um hábito.
Um hábito, né? Então, assim, é uma teia fantástica. E você falou o nome, que é Ana, a fundadora Ana Castro.
Ana Castro.
Ana Castro, aqui eu já deixo meu abraço, a minha admiração por ter idealizado, né, o Caixa Champinha. Porque, assim, mais de 1.000 animais.
1.500.
Mais de 1.500 animais. Ou seja, Paulo, 15 centenas de animais, que imagine quantos animais já teriam hoje se esses 1.500 não fossem castrados.
É isso, aí eu volto para números, né? Que a gente, quando a gente quer convencer, a gente traz números. É, uma fêmea de gato vai ter 6 filhotes a cada 3 meses, né? Uma fêmea de cachorro vai ter 6 filhotes em média, eu tô falando em média, sim, 6 filhotes em média a cada 6 meses. Então, se a gente tem 1.500 animais castrados, a gente...
24 de gato.
A gente encerra esse ciclo. E sem falar que o macho vai deixar de cruzar, né? Então, já são outras fêmeas daquela comunidade que não terão filhotes, mesmo que elas não sejam castradas, né? Porque a gente sabe também que existe território. E é por isso também que a gente faz a devolução do animal para o território onde ele está habituado a viver. Não necessariamente, não é o melhor dos mundos, porque a gente gostaria que todos eles estivessem lá. Mas a gente não pode soltar o animal em outro lugar, em outro bairro, outra rua, não faz sentido. Porque do lugar onde ele foi capturado, ele sabe sobreviver.
Sim.
Então ele sabe a rua, ele sabe o horário de atravessar, ele sabe as pessoas que dão comida. Então ele não está abandonado novamente. Né? Ele está sendo devolvido para o local, o habitat natural dele.
No caso do gato, ele já sabe naquele condomínio o carro que ele pode dormir em cima, que não é afugentado.
O horário que as pessoas saem, que as pessoas chegam, os telhados por onde podem passar, as casas onde podem entrar, quem acolhe, né? Quem maltrata, inclusive, porque aí já passa longe. Sim. Enfim, é exato.
Uma consciência, né?
O animal já mapeou.
Natureza,
O animal já mapeou a área que ele vai atuar, né? Então, assim, naturalmente, por exemplo, um gato anda quilômetros. Tem áreas de caça que são quilômetros, né? Se a gente for expandir para animais grandes felinos, a gente vai ver hectares de ação. Então, é uma área mapeada, né? Quando você devolve o animal para aquela área que ele já tem mapeado, ele vai saber se virar. E por isso que vivem 10 anos, 12 sim, anos, né? Porque são animais que têm alguma atenção ali. A gente não devolve à toa. Que fique claro isso, inclusive. Porque fica parecendo que a gente... Ah, você tá falando de maus tratos e de bem-estar animal, mas você bota o bicho na rua de novo. A gente não coloca ele de novo na rua. A gente coloca ele no lugar onde ele sabe sobreviver. Né? Então, óbvio, se você tá achando ruim, então adote. Antes isso. Que ele volte pra rua.
Ah, ótimo. Isso não é?
Então, adote, se você tá achando ruim, que eu vou devolver pra rua, então adote.
E adote, ele já está castrado. Não vai ter esse custo.
E não vai ter esse custo, exatamente. Esse custo, inclusive, a gente tenta, nesse período que é pós-operatório, sim, que o animal tá sob os cuidados de algum voluntário, a gente tenta a adoção. Obviamente, a gente tenta a adoção. Né? Porque é muito melhor que o animal tenha um lar. Mas, quando isso não acontece, e acontece também, é bom que fique aberto aqui, acontece da gente fazer a castração de animais que são tutelados, cuidados por moradores de rua, né? Então a gente sabe que esse animal tem um dono e que está sob os cuidados desse dono, né? Então a gente também faz esse papel, a gente ajuda, né, na captura, faz a castração e devolve para o dono. É óbvio que a gente não vai fazer isso para a população de um modo geral, mas essas pessoas também são moradores de rua tanto quanto o animal. Né? Tanto quanto o cachorrinho, o gatinho que eles têm ali como companheiro. Né? Então, a gente tem esse cuidado também. E que fique claro, o Castrampinha atua com animais de rua prioritariamente. É óbvio que a gente tem algumas exceções e alguns casos que a gente realmente se mobiliza para ajudar. É, quando acontece alguma tragédia, sim, alguma coisa nesse sentido, a gente também se mobiliza para ajudar. Já aconteceu algumas vezes. Lembra dos cachorros que foram achados no porta-malas do carro? Então, eram animais de raça foram achados e muitos mortos já. Então, a gente destinou aquela arrecadação daquela venda para ajudar nessa causa. Então, é óbvio que existem casos e casos.
As exceções do...
E antes de que a gente faça essa doação para esse caso específico que está ali nos rondando, a gente consulta o grupo. Tudo bem se a gente destinar a venda desse mês, ou dessa semana, ou desses 15 dias para este episódio especificamente. Se todo mundo concordar, a gente vai fazer essa ajuda. A gente consulta, né? Então, assim, não é uma coisa deliberada e que a gente só decide porque a gente quer, né? Então, tem um raciocínio por trás. Antes, quando a gente começou, a gente castrava animais de quem não podia pagar pela cirurgia. E a gente começou a perceber que dava para a gente fazer esse movimento, obviamente, com a rede de voluntários que vai dar assistência médica, que vai dar assistência pós-operatória, que vai fazer o tratamento... pós, né, o que vai acompanhar o animal daquela comunidade. Enfim, quando a gente faz essa rede de apoio que a gente vai ter, a gente decide que a gente vai passar a ajudar apenas os animais sem tutores, né, os animais comunitários e os animais que estão em maus tratos em alguma esfera. Então, essa é a nossa prioridade. Isso não nos exime de dizer que a gente, em determinados casos, pode ajudar.
Eventualmente
a gente pode fazer outras ajudas. Mas o nosso foco é esse, e a gente sabe que na ponta a gente está ajudando os animais, mas a gente também está ajudando a sociedade nesse monte de coisas aqui que a gente já falou hoje, nas questões ambientais, cidadania, de controle de doenças e por aí vai.
Paulo e Ana, vocês sabem um pouco com o tema e o horário já passou, já passando 9h10, mas tenho aqui...
Deixar, eu fico falando.
Aí eu também fico, e aí o Paulo fica, aí a Ave Maria, que é de 6 horas da manhã, vai tocar 7, aí vai ser um negócio. É porque a partir de... Depois que Neilon ficou só na Excélsio, então a gente não tem esse programa seguinte, uhum, né, que era o de Bem com a Vida. Então, quando a gente acaba aqui, entra na programação automática da rádio, que vai até 6 da manhã.
Entendi.
Então, se eu demoro muito aqui, claro, o Jorginho... E o Emerson vai fazer a correção desses 10 minutos, 15 que a gente passa, e vai dar tudo certinho. Mas se eu não aviso também, isso atrasa a Ave Maria de sair da manhã. Mas antes, Paulo, da gente estar encerrando, mandar aqui um abraço à Laviana, que botou aqui um abraço, Luli, e Luana Ferreira também botou aqui, ó, Luli maravilhosa. Então, assim, é bacana quando a gente vê os nossos espectadores estar aqui entrando, e quando manda abraço, chama de maravilhosa, exatamente por entender a grandeza, né, deste trabalho aí do Castampinha. Luli, antes de você se despedir, quero aquele compromisso de retornar. Você já cumpriu o primeiro, mas quero esse compromisso com música.
Eu quero pedir música.
Então, fique tranquilo, eu quero pedir música. Então pronto. Terceira vez você já pede.
Da próxima vez que você tiver uma pauta assim, você já sabe.
Eu acho assim, Luli,
vou começar a pensar qual é a música que eu quero.
Aí já é o inverso. Quando você tiver uma pauta específica, você pode pedir a gente, mas eu espero daqui a 3, 4 meses estar chamando você novamente para a gente falar do Caxampinho. Eu acho que a gente tem que divulgar mais o Caxampinho.
Tem que estar divulgando,
né? Sim. É porque, assim, a gente acaba até no dia a dia, né? É normal a gente, de uma entrevista, estar citando a outra, como estou dizendo, na Neo Energia, uhum, a gente citou vocês aqui. Na de vocês, eu estou citando, né, Energia.
Eu falei aqui do Josias, falei da...
Josias, do Beatriz. É normal a gente estar repetindo, mas ter uma hora de programa... Para a gente mostrar exatamente, hoje eu achei fantástico, que é um projeto que é exatamente para quem não gosta de animal. Porque você que não gosta, o sucesso do Castampinha vai tirar os animais da rua. Eles não vão se reproduzir. Aquela cadela que está em sua rua, que pode estar lá amanhã com 6 filhotinhos, se ela for alcançada pelo Castampinha, não vai ter os filhotinhos.
Exatamente.
Então, até para você que não gosta, cata a estampinha e deixa lá no Shopping Salvador para você se livrar desses animais. E para você que gosta, você entrega para evitar o sofrimento desses animais. Ou seja, se você é Bahia, junta as estampinhas vermelhas, azuis e brancas. Se você é Vitória, junta aí as vermelhas e pretas. Emerson já passou ali, lembrando os horários, extrapolou, Paulo Viana. Mas, Luli, então, muito obrigado mais uma vez, tá? Por você tá atendendo aqui esse convite, deixando seus afazeres para estar nesse bate-papo. Mais uma vez, muito obrigado. Manda meu abraço para toda a equipe do Caxampinha.
Eu que agradeço sempre. Podem chamar, eu tô aqui, tô a postos.
Vamos muito ver. Obrigado.
Um grande abraço, para todos os voluntários. Né?
Meu amor por todos eles.
Eu sou apaixonado pelos voluntários, né? Porque fazem a coisa acontecer de coração livre, por um amor incondicional.
É
isso. Né? Ontem, quando você falou, você disse, não deu tempo de pescar, que eu falei das epístolas de João. Sim. Eu gosto demais desse livro, as primeiras epístolas de João, porque ela fala exatamente todo aquele, a partir do capítulo 4, né? Fala sobre o amor fraternal.
Sim.
E nós precisamos cultivar cada vez mais isso para ter uma sociedade melhor. Né? E mais um ano.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Meus amigos, amanhã estaremos de volta. Para vocês também, o meu grande abraço e até amanhã.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Giro de notícias.
Movimento Júlio Neon, Salve o Sorriso Brasileiro, é uma iniciativa nacional que busca conscientizar a população sobre a importância da saúde bucal. Neste ano, a campanha foi oficializada por lei, que definiu o sétimo mês do calendário como um momento nacional voltado à conscientização sobre saúde bucal. O Júlio Neon é um movimento liderado pela Sinog, Associação Brasileira de Planos Odontológicos, e une operadoras, empresas, dentistas, instituições e população. O presidente da Sinog, Dr. Roberto Cury, aponta os próximos passos desta ação.
Agora nós queremos transformar toda essa visibilidade em mobilização social, em mudança de comportamento. A saúde bucal do brasileiro, que ainda é muito precária, embora o Brasil seja um país com um número bastante expressivo de dentistas, né? Então a gente quer transformar, através dessa ação do Júlio Neon aí, o pensamento das pessoas que, na verdade, saúde bucal é para toda a vida, né? Então a pessoa tem que se conscientizar que a saúde bucal não se restringe a um tratamento odontológico, mas, na verdade, de cuidar da saúde ao longo do tempo, né?
O doutor Roberto Cury também destaca a necessidade de outros cuidados com a saúde bucal.
A prevenção continua sendo o melhor tratamento, sempre, né? Quer dizer, prevenir é muito melhor do que ter um tratamento, né? Pelo menos uma vez a cada 6 meses ir nos seus dentistas, né? Quando a pessoa já está com os dentes comprometidos, né? Já fica mais difícil, mais custoso você fazer esse tratamento. E se ela previne, né? Tem um alto índice de prevenção, aí o tratamento fica mais simples, né? Quer dizer, não fica um tratamento muito oneroso. Então, a prevenção ainda continua a ser o melhor tratamento. Então, escovar o dente após as refeições, passar o fio dental, né? Eu acho que é fundamental que a população tenha isso como um hábito, né? Então, o verdadeiro sucesso do Júlio Neon será transformar prevenção em hábito.
Ainda de acordo com o que informa a Sinog, uma das principais iniciativas do Júlio Neon é a Galeria do Sorriso. Esta ação convida as pessoas a participarem da campanha, compartilhando seus sorrisos em apoio à causa da saúde bucal. A meta é reunir 6 mil sorrisos em fotos cadastradas no site da iniciativa. Quando este objetivo for alcançado, as operadoras parceiras realizarão a doação de planos odontológicos para instituições sociais. É possível participar e obter mais informações no site julioneon.com.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Abrião.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais.
Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardialfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardialfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardial FM e não perca nenhum detalhe. Cardial FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardial FM. Sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
ZYS 571, Cardial FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
FM
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
Cardeal FM, conectada em você.
FM.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias.
Você já parou para pensar como será a sua renda quando chegar à aposentadoria? Para muita gente, depender apenas do INSS pode não ser suficiente para manter o padrão de vida. E esse é um assunto que tem despertado cada vez mais preocupação entre os brasileiros. O superintendente de produtos de investimento do Itaú Unibanco, Rogério Calabria, explica que a alternativa mais indicada para quem deseja ter uma vida financeira confortável no futuro é investir na previdência privada.
A previdência, ele é o melhor produto de investimento para quem planeja se aposentar ou investir a longo prazo, porque só este produto tem características tributárias que fazem com que o dinheiro do cliente, na realidade, renda mais ao longo do tempo. Juro no Brasil é muito alto. E o juro alto significa o dinheiro trabalhando por você. Então, seja na categoria de VGBL ou de PGBL, o que é importante saber é que esse é o produto que você vai conseguir mais facilmente chegar no seu objetivo de aposentadoria.
Rogério Calabria destaca que hoje o mercado oferece planos para diferentes perfis e bolsos, inclusive com aportes de valores baixos.
No Itaú, por exemplo, os planos de previdência a partir de R$1 você pode aplicar. Aqui você vai ter uma assessoria para te ajudar a escolher qual é o plano que você deveria entrar e você vai poder acompanhar isso no aplicativo do banco, fazer os seus resgates, os investimentos, consultar a sua rentabilidade e vai poder, a um clique, falar com um especialista a qualquer momento se você precisar, diretamente na agência, para encontrar informações da mesma forma para quem é indicado, para absolutamente todo mundo. É um produto inclusivo, mas que as pessoas precisam se atentar e fazer o quanto antes.
O superintendente de produtos de investimento do Itaú Unibanco diz que um plano de previdência privada pode ser feito até mesmo para crianças desde o nascimento. Rogério Calabria também lembra que o investidor pode transferir o plano de uma instituição para outra. A escolha costuma levar em conta fatores como confiança no banco, rentabilidade e taxas de administração mais baixas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Cardeal FM, 106.1.
ZYS 571. Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Eu tô em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardeal FM, sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
Cardeal FM, conectado em você.
Die warme Stube zeigt dem Dann des Dörfchens Nachbarschaft, vereint im trauten Kreise, den Abend zu verkürzen, mit leichter Arbeit und Gespräch.
Am Ofen schwatzen hier von ihrer Jugendzeit die Väter, zu Korb und Reuse Licht die Weiden geht. Und Netze strickt der Söhne muntre Haufe dort. Am Rocken spinnen die Mütter, am laufenden Rade die Töchter. Und ihren Fleiß gelebt ein ungekünstelt frohes Lied.
Cardeal FM, conectado em você.
Thank you.
você.
Giro de notícias.
Projeção do fenômeno climático El Niño com intensidade acima da média pode resultar em impactos significativos para a sociedade em diferentes frentes. Na produção agrícola, este alerta também tem validade, conforme destacam especialistas. Com o clima sofrendo impactos e tendo mudanças de comportamento, a produção pode ser danificada diretamente ou os próprios entornos com abalos de estruturas, como são os casos das rodovias para o escoamento, por exemplo. O agrometeorologista Gilberto Cunha aponta o que se pode esperar do El Niño. Gilberto integra a equipe da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Trigo em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
Os principais centros mundiais que lidam com previsões do fenômeno El Niño, oscilação do sul, e a partir dele elaboram previsões climáticas, apontam a sinalização de que a partir da primavera e até mesmo o próximo começo de verão, a intensidade desse evento pode ser uma das mais fortes desde que se começou efetivamente a monitorar, a acompanhar, a que se tem informações mais concretas do fenômeno El Niño a partir do final dos anos de 1950. Então, sim, há projeção de que podemos ter um evento de intensidade moderada, forte ou até mesmo muito forte.
Renato Gomides, gerente executivo da CropLife Brasil, associação civil sem fins lucrativos, que representa empresas especializadas em pesquisa e desenvolvimento de soluções para a produção agrícola sustentável, destaca a função que a tecnologia pode ter neste contexto.
É exatamente nesse cenário que a tecnologia agrícola se torna decisiva para a resiliência da produção. O produtor brasileiro conta hoje com soluções desenvolvidas especificamente para o nosso clima tropical, como, por exemplo, sistemas de plantio direto, rotação de culturas que protegem a saúde do solo, bioinsumos que favorecem as plantas e reduzem seu ponto de congelamento, e cultivares de ciclo mais curto, adaptadas para lidar com geadas e com a umidade que favorece doenças fúngicas. Essas tecnologias, fruto de décadas de pesquisa genuinamente brasileira, são o que permitem que o país continue produzindo com segurança, mesmo diante de eventos climáticos extremos como El Niño. E é por isso que defendemos uma regulação que reconheça essa realidade única do Brasil.
Uma pesquisa realizada pela CropLife Brasil em parceria com a empresa Nexus de Pesquisa e Inteligência de Dados revela que um em cada quatro entrevistados considera que a instabilidade climática é o principal desafio no contexto climático. Ao mesmo tempo, 80% reconhecem que o atual nível de produtividade agrícola brasileira somente é possível graças à pesquisa e à inovação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Abreão.
Cardeal FM, conectado em você.
Der junge Bau den hohen Stamm entlang, die Leiter flinkt hinauf. Vom Wipfel ihr ihn deckt, sie dir sein Liebchen nah. Und ihrem Tritt entgegen fliegt an den trauten Scherzen die runde Nussrock. Im Garten stehen um jeden Baum die Mädchen groß und klein, dem Obste, das sie glauben, an frischer Farbe gleich.
Cardeal FM, conectado.